São 12h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau, 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu na produção, ao microfone João Santa Rita e na sonorização Wang Xiaogang. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Vamos já para os principais títulos de hoje. Prosseguem combates em Gaza. Bibi Netanyahu indica opor-se a um futuro Estado palestiniano. A Ucrânia bombardeia depósitos de combustíveis na Rússia. E no CANE, Cabo Verde, com 2 jogos, 2 vitórias, é o primeiro país a qualificar-se para a fase seguinte. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Em FM, estamos através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local da Voz da América. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no X, antes era o Twitter, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contacto, se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais um, 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O Crescente Vermelho palestiniano acusou Israel de ter disparado contra um hospital na cidade de Khan Yunis, ao mesmo tempo que Israel avança sobre a cidade. Aquela organização disse que deslocados que se encontravam no hospital foram feridos por intenso fogo disparado a partir de drones israelitas que atacavam pessoas no hospital Al-Amal. Tanques israelitas estavam também a avançar sobre o maior hospital do território, Nasser. Residentes disseram ter ouvido explosões a ocidente e intensos combates a sul. Israel lançou uma ofensiva esta semana para tentar captar Khan Yunis. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu indicou, entretanto, opor-se à criação de um Estado independente palestiniano após a guerra acabar. Netanyahu disse que Israel terá que ter controle de segurança em todo o território da margem ocidental do Rio Jordão, reconhecendo que isso entra em confronto com o conceito de soberania. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o estabelecimento de um Estado palestiniano é o único meio de se garantir a segurança para o próprio Estado de Israel, acompanhado da reconstrução, governação e segurança em Gaza. Uma entidade oficial russa disse que um drone ucraniano atingiu um depósito de petróleo na parte ocidental da Rússia, provocando um enorme incêndio. Outras fontes disseram que 4 depósitos de combustível foram incendiados hoje, depois de um drone ter atingido os depósitos na cidade de Kintsi, a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. Outra cidade russa, Belgorod, cancelou os seus tradicionais festejos de Epifania ortodoxa devido à ameaça de drones ucranianos. Meios de informação ucranianos disseram que drones do país atacaram também uma fábrica de pólvora em Tambov, a 600 quilómetros a sul de Moscovo. O Paquistão disse hoje estar disposto a manter conversações com o Irão sobre todas as questões que afetam as suas relações na sequência de bombardeamentos mútuos dos dois países a zonas remotas dos seus territórios. Os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países mantiveram hoje conversações telefónicas. Uma declaração do Ministério paquistanês disse que o ministro dos estrangeiros, Jalil Gilani, expressou prontidão de trabalhar com o Irão em todas as questões na base da confiança e cooperação mútuas. O ministro paquistanês disse, a declaração sublinhou a necessidade de maior cooperação em questões de segurança. O presidente da Namíbia, Hage Geingob, foi diagnosticado com cancro e vai ser submetido a tratamento, disse a presidência. A declaração não deu outros pormenores sobre o cancro, mas acrescentou que o presidente, de 82 anos de idade, vai continuar a exercer as suas funções. Em 2009, Geingob, quando era primeiro-ministro, revelou ter sido tratado com sucesso a um cancro da próstata. O antigo governador do Banco Central da Nigéria, Godwin Emefiele, foi formalmente acusado em tribunal de fraude envolvendo mais de 6 milhões de dólares. A acusação diz que Emefiele obteve 6 milhões e 200 mil dólares de fundos do banco sob pretensas falsas. Ele faz face a outras 19 acusações. O antigo dirigente do Banco Central nigeriano disse não ser culpado das acusações. Entre elas, A MFL é acusado de dar contratos para renovar a residência oficial do governador do banco a uma companhia da sua mulher e cunhado. MFL foi suspenso em junho e, subsequentemente, foi preso. Vamos começar em Moçambique, onde há uma luta pela liderança do partido, em que uma nova geração põe em causa os dirigentes que há muito controlam o partido. Ramos Miguel.
Venâncio Mangani, que pretende ser presidente da RENAMO, recebeu um apoio de peso de Bilal Sulay, filho de Afonso Diacama, que diz estar a sensibilizar os membros do Conselho Nacional do Partido sobre a necessidade de se colocar a juventude na liderança da RENAMO, nesta narrativa de que só um candidato jovem pode ombrear com o concorrente da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro próximo. Entretanto, José Mantega diz que Venâncio Mangani não é candidato a nada sem a aprovação dos olhos do partido RENAMO. O Conselho Nacional da RENAMO, maioritariamente constituído por membros já idosos, é que elege ou decide sobre quem deve ser o candidato presidencial, e isso pode não jogar muito a favor de Venâncio Mangani. E parece ser esta situação que preocupa Bilal. Bilal diz que quer resgatar a RENAMO e só pode fazer com os jovens como Venâncio Mangani, que tem todo o meu apoio.
A RENAMO necessita de sangue novo. A RENAMO necessita da juventude. A juventude é a força. Respeito bastante os mais velhos, porque muitos deles que estão aí a falar e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e acredito que tivemos o mesmo mentor, que foi o general Afonso Diacama, meu pai. Então, às vezes, eu fico triste em ouvir algumas declarações que, quando estávamos juntos a receber os mesmos ensinamentos, hoje está tudo ao contrário.
Não se conhece a posição de André Matsangaisa Júnior, filho daquele que foi fundador da RENAMO, relativamente à figura de Venâncio Mangani, mas no passado foram públicas as suas críticas à liderança de Ossoufo Mamadi. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maussi, diz que faz todo o sentido a RENAMO avançar com uma candidatura jovem, sublinhando que a liderança de Ossoufo Mamadi está a ser contestada tanto dentro como fora do partido.
E num quadro do país é feito de jovens, então, de facto, colocando o Venâncio Mangani como potencial candidato à presidência da RENAMO e automaticamente como candidato presidencial, claro que estarei em condições de ombrear com a Filipe. Entretanto, isso não basta. É importante que a RENAMO também muna-se de vários outros aspectos, como, por exemplo, garantir que o processo de fiscalização das eleições seja mais efetivo. Sabemos que em Moçambique, infelizmente, não só se ganha nas urnas, mas ganha-se também a posterior, a nível dos tribunais, a nível da CNE, também a nível do Conselho Constitucional.
Por ser turno, o analista político Luiz Nhachote diz que Venâncio Mangani pode ombrear com o candidato presidencial da Frelimo, mas não sabe se ele passa no Conselho Nacional da RENAMO.
Venâncio Mangani, atendendo e considerando que a maior parte do eleitorado é jovem, e ele representa, encarna muito bem os anseios da juventude, está em condições, muito pode ombrear, mas creio que dependeria muito da máquina da RENAMO a primeiro aceitar que ele fosse o candidato da RENAMO.
E o porta-voz da RENAMO, Zé Mantegas, não podia ser mais claro. A RENAMO tem agenda própria.
A RENAMO não pode ser forçada a fazer o seu programa de forma tão imperativa, porque a RENAMO não está para obedecer agendas fora dos seus objetivos. A RENAMO tem uma agenda, a RENAMO tem seus órgãos. Então, não é vontade de um ou dois, mesmo que sejam membros, que deve imperar no seio da RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E de Moçambique para Angola, a polícia angolana na Huila prendeu mais 23 cidadãos e levando para 36 as pessoas presas na sequência dos distúrbios registados na quarta-feira. Porta-voz da polícia, Benedito Walter, disse que mais pessoas podem ser presas porque prosseguem as buscas para encontrar pessoas responsáveis pelos desacatos. Uma motorizada e um posto móvel da polícia foram incendiados pelos manifestantes. Os desacatos surgiram com a decisão das autoridades de transferirem vendedores do antigo mercado de João de Almeida para a zona do rio Nangomba. Teodoro Albano.
A Divisão Municipal do Lubango iniciou na última segunda-feira o que reconheceu transferência coerciva dos vendedores para uma outra zona da cidade. Em nome de um novo plano urbanístico, vendedores e moradores da zona fazem diferentes leituras do processo. Maria Justa, vendedora, não vê razões para a mudança.
Nós estamos a pedir ao governo para fazer qualquer coisa, porque no rio Nangombe não tem cliente, não temos como mesmo. não tem cliente.
Ruth Kessongo é moradora da zona e vê com bons olhos a transferência do mercado, que na sua opinião iria trazer mais segurança no bairro.
Uma praça dentro do bairro acho muito complicado e atrai muitos gatunos, na verdade.
Para impedir as vendas, tem estado por esses dias no local um forte aparato policial, uma situação que o cidadão Manuel Costa entende que podia ser evitado com mais diálogo.
Eu, na base da conversa, ou por mim, meti aqui os agentes dia e dia, acho que estarão também a desperdiçar tempo, é só chamar a população, conversar e todo mundo sai a ganhar.
O comandante provincial da Polícia Nacional, Divaldo Martins, espera que os detidos sejam punidos.
Esperamos que o processo seja mandado para julgamento e eles sejam exemplarmente punidos, porque temos que entender que não se atacam bens que servem à segurança pública.
A diretora municipal para a área económica da administração municipal, Laudice, defende que é preciso pôr ordem na forma de fazer comércio na cidade de Lupango.
Queremos crescer de maneira comercial, mas sem que esse crescimento fira.
As autoridades tentam acabar com aquele mercado há mais de 15 anos. A Força América Lupango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, a situação é descrita como calma e controlada, isto segundo fontes policiais. E agora vamos até São Tomé, onde a capital está a ser alvo de uma invasão. Uma invasão de lixo por todo o lado, conforme nos diz o Oscar Medeiros.
Do centro da capital aos bairros que circundam a cidade de São Tomé, o lixo espalhou-se em todo o lado.
A situação de lixo está feio, está horrível.
Esta quantidade de lixos na nossa capital não embeleza a nossa capital, ela suja a nossa imagem. O lixo acaba influenciando na nossa saúde.
A população não se conforma e o presidente da autarquia de Água Grande, Tomé Lopes, explica que a situação tem a ver com a decisão do responsável da empresa Sonap, que suspendeu o serviço de recolha do lixo por falta de pagamento.
Ele decidiu sem dar satisfação parar de recolher o lixo e o lixo andou a aumentar nos contentores dele, da empresa dele, não é? A criar desconforto a nível de todos os pontos onde estão esses contentores instalados.
O presidente da autarquia da capital São Tomense lamenta a atitude do responsável da Sonap, que, segundo ele, retirou das ruas os contentores da sua empresa e despejou toneladas de lixo para a via pública.
Uma indisciplina muito grande, um desrespeito para com o país e para com o distrito de Água Grande e para com a instituição, a Câmara de Água Grande, um desrespeito muito grande, decidiu virar toda essa tonelada de lixo em todos os pontos, recolheu o seu contentor e viajou.
O responsável da empresa Sonap, Duadi Noronha, explicou à Voz da América a razão pela qual retirou os seus contentores das ruas da cidade de São Tomé.
O presidente da Câmara, numa das limpezas, pegou na máquina retro, começou a tombar os contentores, tombar os lixos para o chão e a danificar os contentores. Ele chegou a danificar 4 contentores. E cada contentor desses, até chegar em São Tomé, está operacional e tem um custo de 2.300 tal euros. Se o governo e a Câmara não têm 8 mil euros para pagar mensalmente para recolha de lixo, é melhor fechar o país. Lixo tem uma logística enorme. Se não conseguem pagar isso, é melhor fechar o país.
A população exige solução urgente face à ameaça para a saúde pública.
As consequências serão muito nefastas e muito mais terrível do que essa dívida que a Câmara tem com essa empresa de lixo.
A Câmara de Água Grande não tem equipamentos nem efetivos para a recolha de resíduos sólidos. O Conselho de Ministros orientou os ministros da Administração Interna e das Infraestruturas a encontrarem junto à autarquia solução para o lixo que se amontoa cada dia mais na capital do país. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone convosco está o João Santa Rita. Como ouviram no noticiário, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu indicou opor-se à criação de um Estado independente palestiniano após a guerra acabar, afirmando que Israel tem que manter segurança total sobre a margem ocidental do Rio Jordão e também em Gaza. Isto coloca Israel e os Estados Unidos numa rota de colisão quanto à forma de lidar com a faixa de Gaza após o fim da guerra. Mais de um terço dos israelitas acredita que Israel deve manter o controle dentro do enclave palestiniano e mais de um quarto apoia a reconstrução de colonatos judaicos no local. Paula Silva.
Enquanto os combates entre Israel e o Hamas prosseguem em Gaza, está a desenvolver-se um conflito entre Israel e os Estados Unidos na frente diplomática relativamente à futura governação de Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirma que a guerra poderá continuar até 2025 e que, depois disso, a autoridade palestiniana e a sua facção líder, a Fatah, não deverão ter qualquer papel na governação de Gaza.
A partir deste momento, os altos dirigentes da autoridade palestiniana recusam-se simplesmente a condenar o massacre e alguns deles até o elogiam abertamente. Vão controlar Gaza no dia seguinte. Ainda não aprendemos nada. Como primeiro-ministro de Israel, não permitirei que isso aconteça.
Mas os funcionários dos Estados Unidos estão a trabalhar num plano muito diferente para a autoridade palestiniana que governará Gaza no futuro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.
Estamos a falar de uma governação, de um governo e de uma estrutura de governação que maximize a capacidade da autoridade palestiniana para realmente fazer o que o povo palestiniano quer e precisa, mas também tem de ser capaz de funcionar naquilo a que se pode chamar um ambiente permissivo, por outras palavras, com apoio, com a ajuda de Israel e não com a sua oposição ativa.
Os líderes palestinianos dizem que os Estados Unidos deviam pressionar Israel a parar a guerra e a implementar uma solução de dois Estados em Gaza e na Cisjordânia.
Dê-nos um horizonte político. Precisamos de medidas americanas para apoiar os dois Estados. Os Estados Unidos podem pressionar seriamente os israelitas. Os Estados Unidos podem dizer a Israel para parar a guerra.
Ouvimos o primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Shtayyeh. Em 2005, antes de o Hamas tomar o controlo da faixa de Gaza, Israel desmantelou 17 colonatos judeus, pondo fim à presença israelita no território. Os palestinianos esperavam que fosse o primeiro passo para um Estado independente. Mas uma nova sondagem de opinião do Instituto de Política Popular Judaica, em Israel, revela que apenas 5% dos israelitas apoiam hoje a ideia dos Estados Unidos de uma autoridade palestiniana revitalizada. Um terço quer manter permanentemente o controle sobre Gaza e um quarto dos israelitas quer mesmo reconstruir os colonatos judeus no território. Os Estados Unidos têm se oposto fortemente às declarações de ministros israelitas de extrema-direita que apoiam a reconstrução de colonatos judeus em Gaza. Jeremy Isacharoff é um diplomata israelita reformado, antigo embaixador na Alemanha, que também serviu na Embaixada Israelita em Washington.
Qualquer movimento nesse sentido teria um efeito muito negativo na relação entre Israel e América. E eu gostaria de salientar que até o primeiro-ministro disse no outro dia que eles não têm intenção de ficar em Gaza, ocupando Gaza.
Os ataques de 7 de outubro abalaram o sentimento de segurança dos israelitas. Os analistas dizem que não é provável que os israelitas façam concessões até se sentirem mais seguros, afirma Shmuel Rosner, do Instituto de Política do Povo Judeu.
Os israelitas estão, em modo geral, interessados em três coisas: segurança, segurança e segurança. Esta é a única coisa que têm em mente na situação atual. Todas as ideias diplomáticas ou quaisquer pensamentos sobre um futuro Estado palestiniano ou separação entre israelitas e palestinianos ou processos políticos, tudo isto terá de ser adiado para um futuro desconhecido.
All this will have to be postponed for, you know, for an unknown future.
Qualquer processo diplomático poderia também causar a ruptura do governo de coligação de extrema-direita de Netanyahu. De qualquer forma, isso pode acontecer depois do fim da guerra, uma vez que a grande maioria dos israelitas quer ver novas eleições.
A situação no Haiti agravou-se hoje com quadrilhas de criminosos em luta pelo controle de vários pontos da capital. A Rede de Direitos Humanos disse que dezenas de pessoas foram mortas num dos bairros pobres da capital, onde não há polícia. Várias ruas de Port-au-Prince estavam bloqueadas por pneus a arder e a capital encontrava-se praticamente paralisada. Entretanto, o presidente do Quênia, William Ruto, confirmou que o seu país vai enviar 1000 agentes da polícia para o Haiti para ajudar o governo a restabelecer a ordem. Ana Guedes.
Os 1000 polícias deverão partir do Quênia para o Haiti no dia 24 de janeiro para liderar um destacamento multinacional das Nações Unidas para formar e apoiar a polícia haitiana na sua luta contra os bandos criminosos. No final do mês passado, o presidente do Quênia, William Ruto, falou aos jornalistas sobre a missão.
O povo do Haiti suportou o peso da pilhagem e da repressão coloniais. A missão multinacional é, portanto, um esforço para restaurar a dignidade do povo haitiano, a estabilidade da sua nação e a prosperidade desta nação africana nas Caraíbas. E a comunidade internacional vai financiar este destacamento. Não vai ser financiada pelos contribuintes quenianos.
Renata Segura é diretora adjunta do Grupo de Crise Internacional para a América Latina e autora de um relatório recente publicado sobre a situação no Haiti. Segura afirma que os agentes da polícia queniana são essenciais e que os outros agentes da força multinacional não podem funcionar sem eles.
Os agentes da polícia queniana serão um aliado indispensável na luta contra os bandos. Sem eles, é muito provável que a situação no país continue a deteriorar-se. Só no ano passado, 200 mil pessoas foram desalojadas das suas casas e mais de 4 mil foram mortas. Por isso, é muito importante que o Quênia envie polícias e mulheres para ajudar este país sitiado.
No Quênia, a reação à missão é mista. Lucy Wamboi está confiante de que os quenianos serão bem-sucedidos.
Deixemos os quenianos irem ajudá-los no Haiti. É mais do que tempo de os países africanos responderem a um pedido de ajuda quando um deles está em apuros. Aqueles que estão a dizer que eles, os polícias, vão voltar mortos, devem evitar isso, porque são homens e mulheres treinados. A minha previsão é que os quenianos terão sucesso onde outros falharam.
No entanto, em novembro do ano passado, James Opiu Wandayi, um líder da oposição, manifestou a sua oposição ao plano no parlamento queniano.
Não podem usar as nossas mulheres e homens da polícia como cobaias. De certeza que a motivação para esta aventura é o dinheiro.
Hussein Khalid, diretor da AQUI África, uma organização pan-africana de defesa dos direitos humanos, sediada na cidade costeira queniana de Mombasa, tem o seguinte a dizer sobre este destacamento.
Não queremos mandar os nossos rapazes para lá e eles regressarem em sacos de cadáveres. Temos de ter muito cuidado.
O Haiti é um dos países mais pobres do hemisfério ocidental e, segundo as Nações Unidas, cerca de 5 milhões dos seus 11 milhões de habitantes sofrem de fome. Há vários anos que o país vive uma situação de instabilidade política, o que permitiu que bandos violentos controlassem vastas zonas do país, praticando raptos, assassínios e agressões sexuais.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN, a Taça das Nações Africanas a decorrer na Costa do Marfim. Hoje, Cabo Verde, Tubarões Azuis e Mambas, Moçambique, estiveram frente a frente num jogo do grupo B. O Álvaro Lugera de Andrade esteve lá.
Acabou o jogo entre Cabo Verde e Moçambique. Cabo Verde é a primeira seleção a classificar-se para a segunda fase deste CAN 2023, depois de duas vitórias consecutivas, primeiro contra o Gana e agora 3-0 contra Moçambique, um jogo em que Cabo Verde foi superior do princípio ao fim. Acabávamos de ouvir neste momento o técnico Pedro Brito Bobista dizer que a equipa respondeu positivamente à estratégia que traçou de atacar e manter-se concentrada também na defesa e que agora é tempo de descansar, de recuperar os jogadores para a próxima fase. Disse que continua a acreditar que Cabo Verde poderá ir além dos 16avos de final, portanto fazer um pouco melhor do que fez nas anteriores edições, daí que acredita que os jogadores estarão em forma no próximo jogo, tanto o terceiro, que vai rodar a equipa, mas principalmente já na segunda fase. Rian Mendes também falou, disse que a vitória foi justa, porque Cabo Verde fez para tal. Chiquinho Conde fez algumas críticas subliminares à própria equipa, diz que a equipa não reagiu, que a equipa em alguns momentos mostrou alguma displicência, a equipa viu-se cortada pelo meio em vários momentos e que é hora de tentar recuperar, mas que nada está perdido, já que ainda pensa que poderá recuperar a equipa a tempo de ganhar o Gana e passar à fase seguinte. Daqui do centro de imprensa do estádio Félix Ufé Boigny, em Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. As duas equipas beneficiaram de um empate ontem do Egito frente ao Ghana, a 2 golos. Egito, um dos favoritos, ainda não ganhou e ontem Mohamed Salah saiu lesionado. O treinador do Egito, o português Rui Vitória, diz que não é grave. Vamos ver. Ontem, no Grupo A, a Nigéria silenciou a equipa da casa à Costa do Marfim, ganhando por 1-0. E nesse grupo vai ser tudo decidido na última jornada. Guiné Equatorial tem 4 pontos, a Nigéria também tem 4. A Costa do Marfim tem 3, a Guiné-Bissau 0, nada, nenhum para mostrar. Na última jornada temos Guiné Equatorial Costa do Marfim, vai ser fogo. E Nigéria-Guiné-Bissau. É na segunda-feira, quando Moçambique defrontar o Ghana e Cabo Verde, o Egito. Amanhã, os Palancas Negras, Angola, estão em ação contra a Mauritânia. Na segunda jornada do Grupo D, onde Burkina Faso tem 3 pontos, Argélia e Angola têm 1, Mauritânia 0. O treinador da seleção de Angola é Pedro Gonçalves.
Vai ser uma final para ambas as equipas. Nós, não exatamente no mesmo plano que a Mauritânia, porque temos 1 ponto, mas sem dúvida que são 3 pontos muito importantes. O nosso foco está absolutamente em conseguir superar a Mauritânia e somar os 4 pontos ao fim da segunda jornada, sabendo que a Mauritânia também é um forte opositor. A nossa mentalidade tem sido sempre entrar em campo para superar os adversários e garantir a vitória no final. Se assim for, vamos conseguindo alcançar as nossas metas. Queremos ganhar todos os jogos, queremos passar à fase de grupos e depois, chegando à fase a eliminar, sabemos também que Angola nunca ganhou nenhum jogo na fase a eliminar. Portanto, é mais um desafio para nós próprios, exigente.
Pedro Gonçalves, treinador da seleção angolana, que abordou também a questão da temperatura quente que se faz sentir e se isso poderá afetar os jogadores.
A temperatura ao final da tarde começa a cair. Portanto, nós temos treinado praticamente todos os treinos às 17 horas e aí já é uma temperatura não tão acentuada. E, portanto, julgo que a resposta dos nossos jogadores tem sido positiva e de maneira que, malgrado ser ainda às 17 e com uma temperatura elevada, mas acredito que vamos ter uma boa resposta.
Era Pedro Gonçalves, treinador da seleção de Angola, que amanhã defronta a Mauritânia. Jogo do Grupo D.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30. 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Aqui na capital americana, hoje muita neve aqui caiu de manhã, confusão para chegar ao serviço, mas aqui neste momento, 12 horas 58 minutos 30 segundos, o Amâncio Miguel vai estar aí com mais meia hora de reportagem e, portanto, não se esqueça de continuar em sintonia connosco. Eu vou só aqui recordar o principal título, que é, portanto, o Primeiro-Ministro de Israel disse que Israel vai ter que ter controle de segurança em todo o território da margem ocidental do Rio Jordão e também em Gaza quando acabar a guerra em Gaza. E isto põe-no, portanto, de certo modo, em colisão com a administração Biden. Continue connosco, continue com a Voz da América.
São 13 horas aqui em Washington, D.C. Somos a Voz da América a transmitir a nossa emissão vespertina em português nesta segunda parte. É sexta-feira, é dia 19 de janeiro de 2024. Nossa companhia, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos a nossa emissão na internet em www.voaportugues.com, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet, também disponíveis no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, a nossa referência é VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. Os principais títulos em termos de notícias nesta emissão, enquanto prosseguem combates em Gaza, Benjamin Netanyahu indica opor-se a um futuro Estado palestiniano e a Ucrânia bombardeia depósito de combustíveis na Rússia. Hoje é sexta-feira, nossa terceira página é dedicada ao espaço de artes. Iremos a Moçambique para conversar com a jovem artista moçambicana Nelsa Guambe, mas antes disso vamos a Moçambique para falar de política. Há neste país uma luta pela liderança do partido Renamo, em que uma nova geração põe em causa os dirigentes que há mais tempo controlam o partido. Esta é a abordagem que nos traz o Ramos Miguel.
Venâncio Mangiani, que pretende ser presidente da Renamo, recebeu um apoio de peso de Bilalo Sulay, filho de Afonso Diacama, que diz estar a sensibilizar os membros do Conselho Nacional do Partido sobre a necessidade de se colocar a juventude na liderança da Renamo, nesta narrativa de que só um candidato jovem pode ombrear com o concorrente da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro próximo. Entretanto, José Mantega diz que Venâncio Mangiani não é candidato a nada sem a aprovação dos órgãos do partido Renamo. O Conselho Nacional da Renamo, maioritariamente constituído por membros já idosos, é que elege ou decide sobre quem deve ser o candidato presidencial, e isso pode não jogar muito a favor de Venâncio Mangiani. E parece ser esta situação que preocupa Bilalo. Bilalo diz que quer resgatar a Renamo e só pode fazer com os jovens como Venâncio Mangiani, que tem todo o meu apoio.
A Renamo necessita de sangue novo. A Renamo necessita da juventude. A juventude é a força. Respeito bastante os mais velhos, porque muitos deles que estão aí a falar e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e acredito que tivemos o mesmo mentor, que foi o general Afonso Diacama, meu pai. Então, às vezes, eu fico triste em ouvir algumas declarações que, quando estávamos juntos a receber os mesmos ensinamentos, hoje está tudo ao contrário.
Não se conhece a posição de André Matsangaisa Júnior, filho daquele que foi fundador da Renamo, relativamente à figura de Venâncio Mangiani, mas no passado foram públicas as suas críticas à liderança do Ossofo Mamadi. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Ivan Maussi, diz que faz todo o sentido a Renamo avançar com uma candidatura jovem, sublinhando que a liderança do Ossofo Mamadi está a ser contestada tanto dentro como fora do partido.
E num quadro do país é feito de jovens, então, de facto, colocando o Venâncio Mangiani como potencial candidato à presidência da Renamo e automaticamente como candidato presidencial, claro que estarei em condições de comprar com a Felipe. Entretanto, isso não basta. É importante que a Renamo também muna-se de vários outros aspectos, como, por exemplo, garantir que o processo de fiscalização das eleições seja mais efetivo. Sabemos que em Moçambique, infelizmente, não só se ganha nas urnas, mas ganha-se também a posterior, a nível dos tribunais, a nível da CNE, também a nível do Conselho Constitucional.
Por setor, o analista político Luiz Nhaxote diz que Venâncio Mangiani pode ombrear com o candidato presidencial da Frelimo, mas não sabe se ele passa no Conselho Nacional da Renamo.
Venâncio Mangiani, atendendo e considerando que a maior parte do eleitorado é jovem, e ele representa, encarna muito bem os anseios da juventude, como está em condições, muito pode ombrear, mas creio que dependeria muito da máquina da Renamo. Primeiro, aceitar que ele fosse o candidato da Renamo, para não ser o caso.
E o porta-voz da Renamo, Zé Manteigas, não podia ser mais claro. A Renamo tem agenda própria.
A Renamo não pode ser forçada a fazer o seu programa de forma tão imperativa, porque a Renamo não está para obedecer agendas fora dos seus objetivos. A Renamo tem uma agenda, a Renamo tem seus órgãos. Então, não é vontade de um ou dois, mesmo que sejam membros, que deve imperar no seio da Renamo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas e 5 minutos, transmitimos de Washington DC a emissão vespertina da Voz da América. Aqui em Washington, um dia de muita neve, a neve, que diga-se, é muito bonita na fotografia, na vida real é outra história. A polícia angolana na Huila apreendeu mais 23 cidadãos, elevando para 36 as pessoas presas na sequência dos distúrbios registados na quarta-feira. O porta-voz da polícia, Benedito Walter, disse que mais pessoas podem ser presas porque prosseguem as buscas para encontrar responsáveis pelos desacatos. Uma motorizada e um posto móvel da polícia foram incendiados pelos manifestantes. Os desacatos surgiram com a decisão das autoridades de transferir vendedores do antigo mercado João de Almeida para a zona do rio Nangombe. Teodoro Urbano reporta.
A Comissão Municipal de Lubango iniciou na última segunda-feira o que reconheceu transferência coerciva dos vendedores para uma outra zona da cidade. Em nome de um novo plano urbanístico, vendedores e moradores da zona fazem diferentes leituras do processo. Maria Justa, vendedora, não vê razões para a mudança.
Nós estamos a pedir ao governo para fazer qualquer coisa, porque no rio Nangombe não tem cliente, não temos como mesmo. Não tem cliente.
Ruth Kessongo é moradora da zona e vê com bons olhos a transferência do mercado, que na sua opinião iria trazer mais segurança no bairro.
Uma praça dentro do bairro acho muito complicado e atrai muitos gatunos, na verdade.
Para impedir as vendas, tem estado por esses dias no local um forte aparato policial, uma situação que o cidadão Manuel Costa entende que podia ser evitado com mais diálogo.
É na base da conversa, ou por mim, meter aqui os agentes dia e dia, acho que estarão também a desperdiçar tempo. É só chamar a população, conversar e todo mundo sai a ganhar.
O comandante provincial da Polícia Nacional, Divaldo Martins, espera que os detidos sejam punidos.
Esperamos que o processo seja mandado para julgamento e eles sejam exemplarmente punidos, porque temos que entender que não se atacam bens que servem à segurança pública.
A diretora municipal para a área económica da administração municipal, Laudice, defende que é preciso pôr ordem na forma de fazer comércio na cidade de Lubango.
Queremos crescer de maneira comercial, mas sem que esse crescimento fira.
As autoridades tentam acabar com aquele mercado há mais de 15 anos. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Quando são 13 horas e 8 minutos, falemos de Estados Unidos e Israel. Israel e Estados Unidos parecem estar em rota de colisão quanto à forma de lidar com a faixa de Gaza após o fim da guerra. Mais de um terço dos israelitas acredita que Israel deve manter o controle dentro do enclave palestiniano e mais de um quarto apoia a reconstrução de colonatos judaicos no local. A Paula Alves Silva tem os detalhes.
Enquanto os combates entre Israel e o Hamas prosseguem em Gaza, está a desenvolver-se um conflito entre Israel e os Estados Unidos na frente diplomática relativamente à futura governação de Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirma que a guerra poderá continuar até 2025 e que, depois disso, a autoridade palestiniana e a sua facção líder, a Fatah, não deverão ter qualquer papel na governação de Gaza.
A partir deste momento, os altos dirigentes da autoridade palestiniana recusam-se simplesmente a condenar o massacre e alguns deles até o elogiam abertamente. Vão controlar Gaza no dia seguinte. Ainda não aprendemos nada. Como primeiro-ministro de Israel, não permitirei que isso aconteça.
Mas os funcionários dos Estados Unidos estão a trabalhar num plano muito diferente para a autoridade palestiniana que governará Gaza no futuro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.
Estamos a falar de uma governação, de um governo, de uma estrutura de governação que maximiza a capacidade da autoridade palestiniana para realmente fazer o que o povo palestiniano quer e precisa, mas também tem de ser capaz de funcionar naquilo a que se pode chamar um ambiente permissivo, por outras palavras, com apoio, com a ajuda de Israel e não com a sua oposição ativa.
Os líderes palestinianos dizem que os Estados Unidos deviam pressionar Israel a parar a guerra e a implementar uma solução de dois Estados em Gaza e na Cisjordânia.
Dê-nos um horizonte político. Precisamos de medidas americanas para apoiar os dois Estados. Os Estados Unidos podem pressionar seriamente os israelitas. Os Estados Unidos podem dizer a Israel para parar a guerra.
Ouvimos o primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Shtayyeh. Em 2005, antes de o Hamas tomar o controlo da faixa de Gaza, Israel desmantelou 17 colonatos judeus, pondo fim à presença israelita no território. Os palestinianos esperavam que fosse o primeiro passo para um Estado independente. Mas uma nova sondagem de opinião do Instituto de Política Popular Judaica em Israel revela que apenas 5% dos israelitas apoiam hoje a ideia dos Estados Unidos de uma autoridade palestiniana revitalizada. Um terço quer manter permanentemente o controle sobre Gaza e um quarto dos israelitas quer mesmo reconstruir os colonatos judeus no território. Os Estados Unidos têm se oposto fortemente às declarações de ministros israelitas de extrema-direita que apoiam a reconstrução de colonatos judeus em Gaza. Jeremy Isacharoff é um diplomata israelita reformado, antigo embaixador na Alemanha, que também serviu na embaixada israelita em Washington.
Qualquer movimento nesse sentido teria um efeito muito negativo na relação entre Israel e América. E eu gostaria de salientar que até o primeiro-ministro disse no outro dia que eles não têm intenção de ficar em Gaza, ocupando Gaza.
Os ataques de 7 de outubro abalaram o sentimento de segurança dos israelitas. Os analistas dizem que não é provável que os israelitas façam concessões até se sentirem mais seguros, afirma Shmuel Rosner, do Instituto de Política do Povo Judeu.
Os israelitas estão, em modo geral, interessados em três coisas: segurança, segurança e segurança. Esta é a única coisa que têm em mente na situação atual. Todas as ideias diplomáticas ou quaisquer pensamentos sobre um futuro Estado palestiniano ou separação entre israelitas e palestinianos ou processos políticos, tudo isto terá de ser adiado para um futuro desconhecido.
All this will have to be postponed for, you know, for an unknown future.
Qualquer processo diplomático poderia também causar a ruptura do governo de coligação de extrema-direita de Netanyahu. De qualquer forma, isso pode acontecer depois do fim da guerra, uma vez que a grande maioria dos israelitas quer ver novas eleições.
Da América na sua emissão vespertina pelo Sinal, é o Espaço Já das Artes, e hoje a nossa conversa é com a artista plástica moçambicana Nelsa Gwambe, natural de Chicuque, na província de Inhambane, no sul do país. O seu caminho nas artes parece um desvio para quem estudou gestão.
O interesse pela arte sempre esteve, e fui à universidade e fiz administração pública, estudo e desenvolvimento, também por meu interesse em assuntos sociais, políticos, econômicos do país, e trabalhei nessa área por quase 5 anos, mas era numa empresa grande, senti que talvez precisava mesmo de fazer algo pequeno, algo que eu sentisse mais os resultados, sem ter que fazer grandes cartas e tal. Foi assim que decidi parar e entrar na arte. Mas, na verdade, tem uma ligação, porque na arte também tenho abordado assuntos sociais, económicos, políticos, por aí adiante.
A propósito disso, ia perguntar à Nelsa, também temos uma série de uma parte das suas obras. O que é que a Nelsa, ao pintar, quer expressar?
Para quem conhece o meu trabalho, ele mudou um pouco. Eu dediquei muito no período de Covid a pintar pessoas, caras, que foi um período talvez que estava muito tempo só e sentia aquela saudade, melancolia das pessoas próximas, e decidi aprender, estudar mais essa técnica, e é o que eu venho trabalhando, mas é mais para imortalizar os meus amigos, os meus familiares, e nesse processo trabalho com fotos minhas ou fotos de fotógrafos famosos, Tenho uma nessa coleção que é de um fotógrafo amigo da Magnum, o Patrick, que ele tirou na França, e eu achei uma foto comovente, tem uma moça com uma rosa, e decidi pintar. Então, é um pouco desse registro que eu quero fazer com a arte, para deixar um pouco deste traço, deste momento, para as próximas gerações.
Também vejo muita mulher e crianças nas suas pinturas.
Estão lá com os seus assuntos não totalmente resolvidos, são ainda mesmo grupo vulnerável em muitos aspectos, então é um pouco disso também.
Como mulher artista, hoje a trabalhar no Chopal, há alguns anos já a Nelsa tinha o seu estúdio também, quando trabalhava com moda na zona da Polana, e hoje, que é a zona alta da cidade de Maputo, hoje saiu para a periferia do Chopal, que é também o chamado bairro 25 de junho.
Este local tem acontece muita coisa, tem um espírito do operário, tem muitas pequenas oficinas. Estou dentro de um centro de formação em que dá aulas de eletricidade também. Então, gosto dessa energia que Chopal tem, as rendas são mais baixas também, e inspira a sair um pouco da cidade e ver o outro Maputo que está tão próximo.
E juntou também aí uma galeria, mostra obras de outros artistas. Neste momento, algum evento a decorrer?
O último final de semana deste mês, terei aqui um evento, mas sempre aos sábados recebo, tenho o Open Studio, que as pessoas podem passar e visitar. Mas é interessante também, porque as crianças aqui ao redor também têm um contacto com obras de arte de vários artistas, que é algo que não tinham antes, então isso alegra-me.
Não há um receio de perder a clientela da cidade alta, uma vez que está na periferia?
Como eu disse, é também o espaço de produção e galeria. Não há um receio, não, é próximo, 15 minutos a pessoa está aqui, e eu acho que é necessário esse intercâmbio também entre a cidade e a periferia, especialmente por serem tão próximas, e os que estão cá não sabem o que acontece, os que estão na cidade também têm pouco conhecimento do que acontece cá, e acontece muita coisa, muita gente que está interessada em arte, em literatura. Então eu acho que é um pequeno gesto, um pequeno meio de fazer essa pequena ligação.
Ainda bem que a Nelsa fala desses aspectos de trabalhar numa área que tem oficinas, tem mecânicos, tem a União Geral de Cooperativas também, que são aquelas mulheres, em grande parte da União, tem mulheres que alimentam a cidade de Maputo com os seus produtos, e tem as crianças. Alguma ideia de criar um centro de interesse, um núcleo de interesse das artes e leitura para as crianças aí no Chopal?
Esse é mesmo um sonho que, se tudo correr bem, com a colaboração que está acontecendo entre a minha irmã gêmea e a casa do professor, a Nelly Guamba, e a casa do professor, eu acho que é uma boa oportunidade para trazermos esses livros também a este lado, e as crianças assim terão a oportunidade de ler não só livros sobre arte, mas literatura geral.
Nelsa, para terminar a nossa conversa, em relação à pintura, que é a sua principal paixão neste momento, pensa, já esteve em várias abordagens na imprensa internacional, pensa sair mais de Moçambique para o continente africano, para outras partes, mostrando a sua arte, mesmo para terminar?
Eu tenho mostrado o meu trabalho em Johannesburg, Cape Town, assim como
Kampala, mas estou curiosa para ver o que 2024 traz e estou aberta também para outro tipo de colaborações e promoção e expansão da arte moçambicana pelo mundo.
E assim foi a conversa com a jovem artista plástica moçambicana Nelsa Guambi. Continuando com o nosso programa, Liloca canta Cubo, festa. Festa para os cabo-verdianos, parabéns aos crioulos. Bateram Moçambique pelo expressivo 3-0. Liloca, jovem cantora moçambicana, cantando Cubo, Ancubo, Anquensa. A festa anima. Também celebramos a arte de Nelsa Guambi, que foi nossa convidada aqui no Espaço de Artes da Voz da América. Agora sim, notícias do desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN, a Taça das Nações Africanas, a decorrer na Costa do Marfim. Hoje, Cabo Verde, Tubarões Azuis e Mambas, Moçambique, estiveram frente a frente num jogo do grupo B. O Álvaro Lugero de Andrade esteve lá.
Acabou o jogo entre Cabo Verde e Moçambique. Cabo Verde é a primeira seleção a classificar-se para a segunda fase deste CAN 2023. Depois de duas vitórias consecutivas, primeiro contra o Gana e agora 3-0 contra Moçambique, um jogo em que Cabo Verde foi superior do princípio ao fim. Acabávamos de ouvir neste momento o técnico Pedro Brito Bobista dizer que a equipa respondeu positivamente à estratégia que traçou de atacar e manter-se concentrada também na defesa e que agora é tempo de descansar, recuperar os jogadores para a próxima fase. Disse que continua a acreditar que Cabo Verde poderá ir além dos 16 avos de final, portanto fazer um pouco melhor do que fez nas anteriores edições, daí que acredita que os jogadores estarão em forma no próximo jogo, tanto o terceiro, que vai rodar a equipa, mas principalmente já na segunda fase. Rian Mendes também falou, disse que a vitória foi justa, porque Cabo Verde fez para tal. Chiquinho Conde fez algumas críticas subliminares à própria equipa, diz que não, a equipa não reagiu, que a equipa em alguns momentos mostrou alguma displicência, a equipa viu-se cortada pelo meio em vários momentos e que é hora de tentar recuperar, mas que nada está perdido, já que ainda pensa que poderá recuperar a equipa a tempo de ganhar o Gana e passar à fase seguinte. Daqui do centro de imprensa do estádio Félix Ufuebuanyi, em Abidjan, Álvaro Jair Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. As duas equipas beneficiaram de um empate ontem do Egito frente ao Gana, a 2 golos. Egito, um dos favoritos, ainda não ganhou e ontem Mohamed Salah saiu lesionado. O treinador do Egito, o português Rui Vitória, diz que não é grave. Vamos ver. Ontem, no Grupo A, a Nigéria silenciou a equipa da casa à Costa do Marfim, ganhando por 1-0. E nesse grupo vai ser tudo decidido na última jornada. Guiné Equatorial tem 4 pontos, a Nigéria também tem 4. A Costa do Marfim tem 3, a Guiné-Bissau 0, nada, nenhum para mostrar. Na última jornada temos Guiné Equatorial, Costa do Marfim, vai ser fogo. E Nigéria-Guiné-Bissau. É na segunda-feira, quando Moçambique defrontar o Gana e Cabo Verde, o Egito. Amanhã, os Palancas Negras, Angola, estão em ação contra a Mauritânia. Na segunda jornada do Grupo D, onde Burkina Faso tem 3 pontos, Argélia e Angola têm 1, Mauritânia 0. O treinador da seleção de Angola é Pedro Gonçalves.
Vai ser uma final para ambas as equipas. Nós não exatamente no mesmo plano que a Mauritânia, porque temos 1 ponto, mas sem dúvida que são 3 pontos muito importantes. O nosso foco está absolutamente em conseguir superar a Mauritânia e somar os 4 pontos ao fim da segunda jornada, sabendo que a Mauritânia também é um forte opositor. A nossa mentalidade tem sido sempre entrar em campo para superar os adversários e garantir a vitória no final. Se assim for, vamos conseguindo alcançar as nossas metas. Queremos ganhar todos os jogos, queremos passar à fase de grupos e depois, chegando à fase a eliminar, sabemos também que Angola nunca ganhou nenhum jogo na fase a eliminar. Portanto, é mais um desafio para nós próprios, exigente.
Pedro Gonçalves, treinador da seleção angolana, que abordou também a questão da temperatura quente que se faz sentir e se isso poderá afetar os jogadores.
A temperatura ao final da tarde começa a cair, portanto nós temos treinado praticamente todos os treinos às 17 horas e aí já é uma temperatura não tão acentuada e portanto julgo que a resposta dos nossos jogadores tem sido positiva e de maneira que, malgrado ser ainda às 17 e com uma temperatura elevada, mas acredito que vamos ter uma boa resposta.
Era Pedro Gonçalves, treinador da seleção de Angola, que amanhã defronta a Mauritânia, jogo do Grupo D.
E agora o resumo de notícias. O crescente vermelho palestiniano acusou Israel de ter disparado contra o hospital na cidade de Khan Yunis, ao mesmo tempo que Israel avança sobre a cidade. Daquela organização disse que deslocados que se encontravam no hospital foram feridos por intenso fogo disparado a partir de drones israelitas que atacavam pessoas no hospital Al-Amal. Entretanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu indicou opor-se à criação de um Estado independente palestiniano após a guerra. Netanyahu disse que Israel terá que ter controle de segurança em todo o território da margem ocidental do rio Jordão, reconhecendo que isso entra em confronto com o conceito de soberania. E por último, uma entidade oficial russa disse que um drone ucraniano atingiu um depósito de petróleo na parte ocidental da Rússia, provocando um enorme incêndio. Outras fontes disseram que 4 depósitos de combustível foram incendiados hoje, depois de um drone ter atingido os depósitos da cidade de Kisli, a cerca de 60 km da fronteira com a Ucrânia. Meios de informação ucranianos disseram que drones do país atacaram também uma fábrica de pólvora em Tambov, a 600 km ao sul da capital, Moscovo. Em termos da nossa programação semanal, marcamos o ponto final nesta sexta-feira. Nós voltaremos amanhã, sábado e domingo, para as emissões habituais de Ana Guedes, as emissões do fim de semana. Um forte abraço do Mariano Bartolomeu e de mim, Amêncio Miguel. As emissões regulares voltam segunda-feira. Nós os aguardamos amanhã, entretanto, para os especiais de final de semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.